podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E hoje vamos falar sobre como a descoberta de medicamentos de código aberto poderá nos ajudar na próxima pandemia. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Quando a pandemia da Covid começou, os nossos estoques de antivirais estavam essencialmente vazios. Obviamente, as empresas farmacêuticas já tinham desenvolvido medicamentos para combater a gripe e um punhado de outras infecções crônicas. Porém, não tiveram muito incentivo para desenvolver medicamentos contra outros vírus com potencial de iniciar pandemias. O desenvolvimento de medicamentos para doenças que não representam uma ameaça imediata não é exatamente lucrativo. E a pergunta que o artigo traz, Camila, e que eu queria dividir com você, é o que aconteceria se subtraíssemos o lucro da equação e transformássemos a descoberta de medicamentos em um processo colaborativo, ao invés de competitivo, e o que, que isso tem a ver com os medicamentos de código aberto.
Então, Laura, essa foi a ideia por trás da criação do COVID Moonshot, uma iniciativa de ciência aberta para desenvolver antivirais contra o coronavírus, que começou em março de 2020. Os pesquisadores por trás do projeto publicaram os resultados na Science. O esforço, que contou com mais de 200 cientistas voluntários de 25 países, produziu 18 mil projetos de compostos que levaram à síntese de 2.400 compostos. Um deles tornou-se a base para o que hoje é o principal candidato do projeto, um composto que tem como alvo a principal enzima viral do coronavírus. Essa enzima, conhecida como M-PRO, corta proteínas virais longas em pedaços menores, um passo fundamental na replicação viral. O composto, então, impede o funcionamento desta enzima. Talvez tudo isso não pareça uma grande vitória. Afinal, mesmo que o composto funcione, provavelmente ainda serão necessários muitos anos para transformá-lo em um medicamento. Mas, para Charles Monbray, um dos participantes do Moonshot, ainda assim foi uma descoberta notavelmente rápida se a compararmos com a maioria das histórias de descoberta de medicamentos. E, embora agora já esteja ocorrendo o desenvolvimento de outro medicamento, nesse período decrescente da pandemia de Covid-19, a urgência pôde não parecer tão grande como antes. A necessidade de outro antiviral que esteja pronto para a próxima pandemia ou para o próximo surto ou variante ainda é muito relevante, segundo complementa o próprio Charles Monbray. O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos identificou 10 famílias de vírus com potencial pandêmico. Alguma dessas famílias contém vírus dos quais, sem dúvida, já ouvimos falar, como, por exemplo, ebola, Nilo Ocidental, sarampo e hepatite A. Outros vírus são mais obscuros e você provavelmente nunca ouviu falar. Temos medicamentos antivirais para a varíola e agora para o coronavírus, mas para muitas destas famílias ainda não temos qualquer tipo de tratamento. Nenhum comprimido, nenhum anticorpo, nada. Esse pode ser um problema que o desenvolvimento de medicamentos de código aberto poderia resolver.
E Jonas, como é que a iniciativa da COVID Moonshot, né, esse modelo de código aberto, podem impactar o acesso global a tratamentos antivirais, especialmente em comparação com os medicamentos patenteados?
Bom, Laura, há um benefício potencial em um modelo de código aberto, que é o acesso global. Os tratamentos atuais contra a Covid estão sob proteção de patente e são inacessíveis para grande parte do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, esses medicamentos têm um custo expressivo. Como a Covid Moonshot está desenvolvendo medicamentos que não estarão sob patente, eles irão direto para os genéricos. De acordo com Mulberry, o medicamento pode ser fabricado por mais de um fabricante, pode ser distribuído a todos que precisarem dele quando necessário, e não ter que esperar por negociações de licenciamento, às vezes lentas e dolorosas, que as empresas podem ou não estar dispostas a fazer. E o que acontecerá depois? A DNDi assumirá a função de liderar o desenvolvimento do candidato principal, denominado DNI-6501, conduzindo por meio do desenvolvimento pré-clínico. E a equipe da Covid Moonshot também seguirá em suas atividades. No ano passado, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos concederam ao consórcio quase US$69 milhões para continuar o desenvolvimento de antivirais orais. Eles desenvolverão medicamentos para tratar não apenas o coronavírus, mas também o Nilo Ocidental, Zika, Dengue e o enterovírus. Nenhum medicamento jamais chegou ao mercado através de um processo totalmente de código aberto. Mas isso não significa que o modelo não possa fazer diferença no desenvolvimento de medicamentos. A empresa farmacêutica Shionogi usou dados da Covid Moonshot para ajudar a desenvolver seu antiviral Ensitrelvir, que já está aprovado para uso emergencial no Japão. De acordo com Matthew Todd, químico da University College London e fundador do Open Source Pharma, ao contrário do que muitas vezes se imagina, a abertura não é uma barreira à tradução de moléculas impactantes, seja de forma direta ou pela indústria farmacêutica. Mowbray ainda diz que gostaria de ver mais participação na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Não sabemos qual vírus desencadeará a próxima pandemia. Será uma variante de algo que já vimos antes ou um vírus totalmente novo? A ideia de que uma única entidade teria medicamentos antivirais suficientes e prontos para gerir os riscos parece irrealista, segundo ele. Se estivermos preparados para compartilhar o que estamos fazendo entre nós, provavelmente teremos uma probabilidade muito maior de ter os candidatos certos a medicamentos prontos.
Agora, falando até em uma próxima pandemia, Camila, quais outras iniciativas globais, além da revisão do desenvolvimento de novos medicamentos, estão sendo desenvolvidas pensando em uma possível preparação?
Então, se a gente usar como exemplo os Estados Unidos, existe o sistema de alerta prévio. Em 2021, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças lançaram um projeto de vigilância em alguns dos principais aeroportos do país para detectar variantes emergentes do SARS-CoV-2. Agora, a agência planeja expandir esse programa para cobrir 30 novos agentes patogênicos, incluindo a gripe e o VSR. Por enquanto, os testes adicionais serão realizados em apenas 4 aeroportos: São Francisco Internacional, JFK, Logan e Dulles. Funcionaria da seguinte forma: os viajantes internacionais que viajarem para aeroportos onde o programa de vigilância opera podem se voluntariar para coletar suas próprias amostras de exame nasal. Essas amostras, então, seguirão para um laboratório para testes de PCR. As que tiverem resultados positivos passam por um sequenciamento de genoma completo. O programa também coleta amostras de águas residuais de aviões individuais e do dreno comum, onde todas as águas residuais dos aviões são despejadas. Cindy Friedman, que lidera o Programa de Vigilância Genômica de Viajantes do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, diz que uma amostra de uma aeronave vinda de um destino geográfico distante pode fornecer informações potencialmente sobre 200 a 300 pessoas que estavam naquele avião.
E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems.
Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
Olá! Dando sequência ao nosso debate do podcast Health da MIT Technology Review Brasil sobre transformação digital na saúde, iremos agora expor os principais desafios, mas também propor soluções para a discussão sobre interoperabilidade de dados no Brasil. Temos hoje a Tereza Saqueda, diretora de saúde da InterSystems, e a Isadora Campos, conselheira e consultora na área de saúde. Quando falamos de interoperabilidade de dados na saúde, são muitos os desafios. Gostaria de saber se esses desafios são os mesmos para os diferentes integrantes do setor de saúde. Como eles podem ser endereçados conforme as particularidades de cada um deles? É uma cadeia longa, como é que a gente olha para cada um dos participantes dessa cadeia e quais os desafios para cada um deles?
Essa é uma questão que também diferencia o setor de saúde, né? A gente tem, entre esses elos da cadeia, interesses muito distintos. Então, quando a gente fala de um prestador de serviço ou de uma operadora de plano de saúde, os interesses são distintos. Mas o que a gente também sabe hoje é que esse modelo, ele não está trazendo os benefícios de forma sustentável da forma como seria esperado. Né? Funcionou durante um tempo, agora a gente vive um momento difícil de crise e que, num momento como esse, a gente precisa trazer soluções, né? E no levantamento que foi feito, né, como a Isadora colocou, a gente evidencia isso. Tem muita coisa que é comum para todos, né, mas tem essa questão de que benefício eu vou ter, né? Existe quem vai dar o primeiro passo, né? Foi uma coisa que foi muito levantada durante, muito escutada durante, né?
E uma coisa até, desculpa te cortar, mas uma coisa interessante é, com todas as pessoas com quem a gente conversou, na física, todos reconhecem a importância. E todos dizem valorizar a compreensão da jornada do cuidado. Né? O cidadão, o paciente, desde que ele nasce até o finalzinho da vida, quantos são os pontos de contato dessa pessoa com o sistema de saúde, seja público, seja privado, hora um, hora outro. Pensa quanto desperdício existe nessa cadeia como um todo. Todas as pessoas entrevistadas citaram essas duplicidades, citaram a dificuldade de você acompanhar essa jornada. Todos entendem a importância disso. Quando a gente sai da compreensão da pessoa física e fala, então, por que é que a sua empresa não faz? Aí a gente sente esse... Não, eu não vou ser o primeiro a dar este passo. Né?
E talvez por isso tenha esse movimento de verticalização do setor, né? Ou seja, os players querendo participar de mais elos da cadeia justamente para poder ter dentro de casa essa jornada como um todo. Né? Acho que o desafio é como é que a gente expande isso para interoperar entre empresas, entre grupos. Né? Acho que esse é um pouco do desafio. Mas fala um pouquinho mais dos desafios que vocês encontraram aí para os diferentes participantes dessa cadeia.
Acho que tem uma questão que é cultural, né? Que também nos diferencia muito dos países europeus, por exemplo, né? E dos Estados Unidos, por um outro motivo, que foi muito mais top-down mesmo e com interesses econômicos, mas que é a cultura de compartilhamento. O Brasil não tem. Né? O Brasil é muito acostumado a trabalhar em silos e a gente evidencia isso entre, né, as entidades da saúde suplementar e entre SUS e saúde suplementar mais ainda. Né? Então esse é um dos grandes desafios que existe.
O dado chega a ser um diferencial competitivo.
Poder,
exato.
Então esse é um dos componentes muito importantes que está mais relacionado a uma questão cultural. Né?
Tem uma questão ética também. As pessoas citam muito, em primeiro lugar, não tanto da ética, mas do ponto de vista da qualidade desse dado, muita gente diz se preocupar com como esse dado seria inserido num sistema único, se a gente poderia acreditar na forma como o dado é inserido. Aí tem também a má-fé, né? Então, quem é que vai usar esses dados? Vai usar com que propósito? Será que todos os players agiriam de fato em benefício do paciente? Então, acho que essa questão ética aparece muito também, né, nos nossos levantamentos.
Sim, e que para endereçar isso a gente precisa de uma regulamentação. Né? Então, acho que esse é um movimento imprescindível. Exatamente definir que dados serão trocados, por quem serão trocados, com que objetivos serão trocados, como que vai ser feito o monitoramento de tudo isso. Tem que partir disso. E a gente tem, mais uma vez, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, todo mundo bastante avançado nesse sentido. A gente pode fazer da mesma forma como LGPD, que nós nos inspiramos no GDPR lá da Europa. A gente também tem muito... um material muito rico aí para nos ajudar. Está começando, né, no mundo inteiro, mas já tem muita coisa muito avançada em relação ao que a gente tem aqui.
E quando a gente fala sobre regulatório, eu acho que a gente não tem, assim como o sistema financeiro, um único órgão regulador forte que trate o sistema como um todo.
Quem vai ser o nosso Banco Central? Essa é a pergunta. Foi criada a Secretaria de Saúde, de Informação... A Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela foi criada, né, sob a gestão da Anistela Haddad, mas temos ainda um longo caminho pela frente e algumas definições muito importantes. Né? Começou muito bem com o simpósio, né, que a gente recentemente viu, o primeiro simpósio internacional do SEIDIGI, mas temos um longo e árduo caminho pela frente.
A boa notícia é que começamos, né? E acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, de uma certa maneira, já é algum tipo de regulação de como usar os dados, né? E o dado da saúde é o dado mais sensível de todos. Eu sou sempre otimista, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo em camadas, né? Então, eu acho que toda essa discussão de dados, como utilizar os dados para o bem do paciente, e interoperabilidade, ela... começa a acontecer em alguns silos, né, e ela vai avançando pela sociedade. Você colocou muito bem, né, a própria criação da secretaria, né, no Ministério da Saúde já é um belo de um início de, poxa, da seriedade desse tema e encabeçado ali pela secretária Ana Stella. Então, acho que super interessante como isso, apesar de ser muito novo no mundo todo, né, o Brasil também começa a entrar nesse tema também.
Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
E hoje a gente recebe aqui no podcast o Jadeu Kratz, que é Head de Drug Discovery na Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas. Bem-vindo, Jadeu.
Olá, tudo bem?
Para a gente começar, a gente falou, né, como a COVID Moonshot está contribuindo para o desenvolvimento de antivirais seguros e acessíveis globalmente para a COVID. E eu queria ouvir a sua opinião, né, nesse sentido, de fato, como essa iniciativa tem contribuído e qual é o impacto que ela pode ter em futuras pandemias.
Ah, legal. Bom, o COVID Moonshot, né, ele é um consórcio, né, sem fins lucrativos de cientistas, assim, se a gente for colocar em poucas palavras, né, e eu acho que essa iniciativa, ela contribuiu para o controle da pandemia de COVID-19, vai poder contribuir para as próximas pandemias, assim, de diversas perspectivas, vamos dizer assim, né. Acho que a primeira delas é do ponto de vista mais organizacional. O COVID Moonshot, ele é um exemplo bem claro, né? Gosto de usar a palavra, né? É um case bem claro de ciência aberta que deu certo. Então, assim, ele é um exemplo muito claro que mostrou que, se reunindo um grupo bom de cientistas, que mesmo trabalhando de forma radicalmente aberta, não é o tradicional, a inovação farmacêutica, e trabalhando numa estrutura virtual, ou seja, em qualquer lugar do mundo, mas em uma estrutura que é bem gerenciada, que conta com um financiamento adequado e com um senso de prioridade importante, é possível, sim, acelerar essas etapas iniciais do pipeline de desenvolvimento de medicamento, né? A partir de um alvo molecular, de uma doença nova, né, um agente infeccioso novo, até um candidato pré-clínico aí que já está em desenvolvimento regulatório em menos de 2 anos, sem dúvida é uma marca bem especial, eu diria assim, né? Acho que, assim, outra perspectiva é do ponto de vista puramente científica, né, desse projeto. Foi possível, né, através dessa estrutura, né, que foi trabalhada dentro do COVID Moonshot, né, que contou com a colaboração espontânea, né, desse grupo de cientistas e da estrutura de diversos laboratórios ao redor do mundo para identificar os compostos ativos aí contra a protease principal do SARS-CoV-2. Eles conseguiram, de fato, né, dentro dessa estrutura, identificar um candidato, otimizar ele, então dar as características necessárias para transformar um composto ativo em uma molécula que já tem uma cara um pouco mais de um fármaco, de um medicamento, e colocar isso, então, dentro de um pipeline de fato de desenvolvimento. Então, esse grupo conseguiu identificar o que hoje se chama o DNV6510, se eu não me engano. Ele está em fases pré-clínicas de desenvolvimento, né? Ter um candidato em desenvolvimento para COVID-19 agora parece ser pouco relevante, mas de fato ele pode ser, inclusive, utilizado para modulação de mercado, fazer um pouco de competição, tentar deixar as coisas um pouco mais acessíveis, a gente pode falar mais disso depois, e também ser utilizado para outras doenças aí de potencial pandêmico, né? E para finalizar, para não me alongar muito, eu acho que um outro desdobramento interessante de como esse Moonshot atuou nessa pandemia, acho que pode usar de exemplo as próximas, é um pouco dos desdobramentos dele, né? Além da ótima publicação que resultou esse projeto, acho que os dados gerados por esse grupo inspiraram outros projetos, inclusive projetos dentro de iniciativas mais fechadas, né? Como foi o caso da farmacêutica japonesa, né, Shionogi, que iniciou o projeto usando dados que estavam disponíveis aí dentro do Moonshot para iniciar o projeto deles próprios, que acabou culminando no medicamento, o Enzitrovir, que está aprovado, está em uso no Japão. Eu acho que é um efeito colateral bem positivo e mostra como esse projeto pode ter colaborado e colaborar ainda mais.
Perfeito, Jadel. Agora até você já trouxe um pouco toda essa questão da ciência aberta, mas explica pra gente o que, que seria essa ciência aberta e até como que questões de propriedade intelectual, por exemplo, podem ser abordadas dentro desse contexto da ciência aberta.
Legal. Bom, acho que, de novo, tem várias formas de pensar ciência aberta. Acho que dá para se analisar esse movimento, vamos dizer assim, de diversas formas, né? Mas, em poucas palavras, a ciência aberta, ele é um movimento que promove, dentro da área, vamos dizer, científica, né, a transparência, a acessibilidade aos dados e, sobretudo, fomenta a colaboração ampla dentro da pesquisa científica, né? Se a gente for pensar como era a ciência no passado remoto, onde aquela figura do cientista isolado dentro de um laboratório, isso não existe mais, obviamente, né? A ciência moderna, ela é muito colaborativa, mas não necessariamente aberta e não necessariamente voltada para acessibilidade, né? Então, tem muita colaboração. Hoje, se a gente for falar da ciência farmacêutica, ela é bem aberta já hoje em dia, mesmo quando está protegida por patentes, mas a colaboração é um componente bem claro, né? Mas a ciência aberta, ela busca tornar, então, que os resultados da pesquisa científica, os dados, as ferramentas, os métodos, as próprias publicações, né, que elas sejam amplamente disponíveis para toda a comunidade científica e para o público em geral. Então, eu acho que esse é o grande preceito, né? E a ideia por trás da ciência aberta é se basear na premissa de que, se fazendo ciência dessa forma, transparente, acessível e colaborativa, é que isso vai promover ainda mais colaboração, que vai acelerar o progresso científico, né, e permitir que mais pessoas possam se envolver e contribuir para essa pesquisa e por aí vai. Então, eu acho que essa é a linha geral, que é a ciência aberta, e é, vamos dizer, um pouco a antítese do que é aquela ciência fechada, baseada em segredo, por exemplo, industrial, ou até mesmo proteção através de patentes ou outras formas aí de proteção intelectual, né? Eu acho que não é necessariamente, assim, opostos absolutos, tem muita coisa no meio entre ciência aberta e totalmente fechada. Acho que os dois lados podem aprender um com o outro e tem muito caminho por aí. Mas dentro desse contexto, as questões, assim, de propriedade intelectual, obviamente, ficam bem importantes, né? Muitas vezes a atratividade de um projeto científico que de fato está pensando em levar a criação de uma inovação, né? Então, fazer a tradução daquele conhecimento numa inovação que vai estar disponível para um mercado ou para pacientes, por exemplo, isso se torna bem importante, né? Muitos parceiros, assim, ou organizações dentro desse mundo só trabalham se puderem proteger e lucrar em cima disso, né? Então, é importante pensar em formas alternativas de proteção, né, intelectual, uma vez que, muitas vezes, isso envolve divulgação, compartilhamento de informações que podem ter valor comercial, né, ou estratégico, isso é óbvio, né? Então, formas que se pensaram dentro da ciência aberta nessa linha, toda a questão de licenciamento aberto, né, você pode licenciar, você pode proteger um asset, vamos dizer assim, científico, e mesmo assim, conceder licenças abertas para as pessoas usarem, modificarem, e por aí vai. Você pode pensar um pouco em promover ainda mais colaboração e coautoria, por exemplo, né? Uma abordagem que é muito comum é incentivar a coautoria, né? Então, pegar um dado e fazer novos, por exemplo, publicações em cima disso. A parte da propriedade intelectual, que eu acho também é muito, muito interessante dentro desse mundo, é toda a questão relacionada à criação de repositório de dados, que sejam mais abertos. E, obviamente, toda a questão relacionada um pouco mais à negociação e acordos prévios, né? Então, mesmo protegendo-se um conhecimento, um dado com uma patente, por exemplo, é possível, sim, se pensar em licenciamentos não exclusivos, que sejam bastante abertos, que tenham cláusulas de acessibilidade dentro dessa negociação. Se trabalhando de forma bem aberta e se pensando em objetivos que sejam de comum, desenvolvimento de bens comuns, né, e não de propriedades fechadas, é possível, sim, ter uma série de formas aí já disponíveis para que esse conhecimento, mesmo protegido, né, vamos dizer assim, ele se torne acessível, né, e possa ajudar um pouco outras partes aí envolvidas nesse processo que são interessadas.
Agora, Jadel, você trouxe muito, né, como essa iniciativa, né, como a ciência aberta mudou, né, um pouco toda essa realidade, né, o exemplo da empresa japonesa. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre os desafios, né?
Como é que foi chegar até esse momento em que a gente teve esses avanços, enfim, e se repensou muitas coisas, né? A gente alcançou muitas coisas, mas como é que foi chegar até aí, né? E como isso vai modular daqui para frente? A gente falou isso na primeira pergunta sobre o impacto que iniciativas como essa vão ter em futuras pandemias.
Eu acho que é uma pergunta interessante, né? A gente viu rapidamente, vamos dizer assim, o surgimento da Covid, o quão ficou muito claro as limitações, vamos dizer assim, da cadeia de desenvolvimento e de distribuição, né, de produtos para a saúde em geral, né? Falando aí de diagnósticos, vacinas, tratamentos, até consumíveis bem mais, vamos dizer assim, triviais, né, como máscaras, álcool e tal, né? A gente viu o quanto uma emergência de saúde pública de nível que foi a pandemia, ela impacta na vida de todo mundo em todas as esferas, né? Muito além da esfera saúde propriamente dita, né? E acho que ficou muito claro para o mundo inteiro de que o modelo tradicional, onde a gente só vai responder a uma emergência a partir do momento que ela surge, não, ele deixa uma etapa muito... leva muito tempo para essa resposta, de fato, gerar um alívio e a gente acabou sofrendo muito e, obviamente, muita gente acabou morrendo de Covid, a gente acabou saturando sistemas de saúde, isso teve impacto econômico, outras áreas acabaram sofrendo muito, né, com redicionamento de recursos, por exemplo, se a gente for falar de doenças tropicais negligenciadas, que é uma outra área muito relevante que impacta muita gente, muito dos recursos e das ações de controle dessas doenças acabaram ficando, vamos dizer assim, para trás durante a pandemia, né? Então, a comunidade científica, os governos, as próprias universidades, a ciência em si, a comunidade científica e as indústrias, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam trabalhar de uma forma colaborativa e ter, eu acredito assim, o espírito de levar a ciência até um ponto onde a gente já tenha alguns materiais ou mesmo compostos ou produtos, vamos dizer assim, semi-prontos, né? E que poderiam ter um perfil de atividade, por exemplo, pan-antiviral, né? Que seria ativo contra diferentes tipos de doenças, né? Que é um pouco do approach hoje do que é o consórcio, onde o Moonshot acabou indo parar, vamos dizer assim, né? O Moonshot, ele segue desenvolvendo aquele produto que foi identificado e otimizado lá, mas hoje ele faz parte de um consórcio maior que está focado justamente nisso, né? Então, assim, foi feito um trabalho bem interessante de mapeamento com organizações e agências de vigilância sanitária ao redor do mundo para identificar quais seriam as possíveis doenças de potencial pandêmico no futuro. Ninguém sabe qual é a próxima pandemia, só sabe que vai ter alguma em algum momento. A gente está passando, né, por problemas climáticos, todas essas questões, né? Que em algum momento pandemia. E como desenvolver um medicamento para uma pandemia ou para uma doença que não se conhece ainda. Né? Então, se a gente está falando de vírus, obviamente há processos de replicação viral, alvos, estruturas virais que são comuns a muitas famílias de vírus. Então, por que não desenvolver um produto até uma etapa, vamos dizer assim, até a etapa de estudos clínicos de fase 1 e 1, onde a gente ainda não avaliou a eficácia específica, né, para uma indicação, pensando em endpoints bem específicos para doença X ou Y. Por que não desenvolver isso de forma aberta, sem proteção intelectual, de forma bem colaborativa, contando com financiamento, vamos dizer, público e privado, onde esses ativos eles ficariam aí na prateleira, prontos para, então, serem desenvolvidos a partir dali de uma forma um pouco mais rápida. Eu acho que esse é um dos desdobramentos, né? Outro desdobramento, a gente pode falar toda sobre as questões de capacidade de produção, né? A gente viu que, mesmo desenvolvendo vacinas rapidamente, mesmo desenvolvendo medicamentos super rápido, eles não ficam acessíveis para todo mundo da mesma forma em diferentes lugares no mundo. Isso tem um custo e isso tem uma briga de prioridades. Então, ter capacidade produtiva, né, para esses eventuais produtos que vão ser desenvolvidos, também distribuídos ao redor do mundo, é muito importante, né? Aqui no Brasil temos falado muito da reestruturação do complexo econômico industrial da saúde, em outras áreas também, na África, em países de baixo e médio recurso, tem se falado muito de se reestruturar um pouco essa capacidade produtiva também, além da capacidade de pesquisa e desenvolvimento. E não só nesses países, assim, até o próprio Estados Unidos, a Europa, que terceirizou muito da produção de ingredientes farmacêuticos ativos para a China e para a Índia ao longo dos anos, hoje está pensando em talvez retomar um pouco dessa capacidade, pensando aí na sua autonomia, na sua segurança, por aí vai. Bom, é um pouco de brainstorming em torno dessa questão, é uma questão bastante ampla, e acho que que tem vários ângulos que elas podem ser olhadas, e esses são dois deles.
Legal, muito bacana, Jadel. E até aproveitando que você tocou aqui um pouco na questão das doenças tropicais negligenciadas, a gente sabe que 30 de janeiro é o Dia Mundial dessas Exato. Doenças, né? E a gente está falando de um dia super importante, que são doenças que ameaçam aí mais de 1,7 bilhões de pessoas quando a gente olha para a comunidade pobre e marginalizada no mundo como um todo. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, com base em toda a sua experiência, tudo que você já trouxe aqui, durante essa nossa conversa, quais seriam as melhores estratégias para o desenvolvimento de um diagnóstico ou até mesmo tratamento para esse tipo de doença no Brasil?
Legal. Bom, esse, eu sou um pouco enviesado aqui, obviamente, porque eu trabalho na D&D tem como missão especificamente desenvolver novos tratamentos, né, que sejam tratamentos seguros, eficazes, mas sobretudo acessíveis para os pacientes que são afetados por essas doenças. E, obviamente, a indústria farmacêutica, no seu modelo tradicional de inovação, mais fechado, focado no lucro, fez e faz uma diferença enorme para a nossa espécie no mundo. A qualidade de vida subiu muito e obviamente, a gente não precisa demonizar a indústria farmacêutica nesse sentido. Mas esse modelo tradicional, ele deixa lacunas. Então, tem espaços onde esse, por não ter um interesse específico, sobretudo em comunidades mais pobres, em áreas mais remotas, essas doenças acabam não sendo o business necessariamente que é atendido por esse modelo. Então, a gente precisa de modelos alternativos para essa de inovação farmacêutica. E a D&DI é uma dessas organizações que tem um modelo alternativo, onde a gente aplica uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento que é basicamente a mesma para desenvolver medicamentos para outras doenças, mas focadas, sobretudo, na necessidade dos pacientes, né? Então, essas doenças tropicais negligenciadas fazem parte de um grupo bem diverso de doenças, né? Doenças infecciosas causadas por parasitas, causadas por fungos, causadas por vírus. Hoje a gente fala muito também sobre a resistência aos antimicrobianos, por exemplo, como uma área toda específica de potencial pandêmico também, onde é necessário aplicar, então, a melhor ciência possível, assim como é feito em outras áreas, para desenvolver os medicamentos para essa população que é enorme. Então, essa disparidade entre o impacto dessas doenças no mundo, que é enorme, bilhões de pessoas estão em risco, e o investimento em pesquisa e desenvolvimento que elas recebem, que é mínimo hoje em dia, esse desbalance, ele não pode seguir assim, né? Então, eu acho que a grande estratégia por trás disso está centrada, sobretudo, em reunir, desde o início, todas as partes interessadas e, sobretudo, ter a coordenação como um dos componentes centrais. E pode parecer bem banal, né? Não tão científico, a coordenação é muito, muito importante. Então, você trazer para esses projetos de pesquisa, no ponto de vista estratégico, as necessidades dos pacientes, então ouvir o que é e seria de fato um tratamento que vai atender as necessidades dos pacientes, trazer para essa discussão os governos que estão muitas vezes ligados ao financiamento, trazer a esfera industrial que vai ser quem vai produzir isso lá na frente e toda a comunidade científica e botar na mesa um conjunto de critérios que seja bem claro, ou seja, qual é o perfil-alvo do produto que esse time precisa desenvolver, para que ele reflita e atenda as necessidades dos pacientes. Não adianta nada um grupo de pesquisa X ou Y, na indústria X ou Y, ou na universidade X ou Y, para desenvolver um projeto focado em um novo composto que não vai, de forma alguma, ter essas características que vão atender essas necessidades. Isso é perda de recurso, né? Não é uma forma eficiente de se fazer ciência. Então, colaborar de uma forma bem ampla, tendo critérios bem claros e um perfil-alvo do produto, compartilhando a informação do ponto de vista de ciência aberta, é uma forma bem, vamos dizer assim, estratégica de se fazer ciência e pesquisa nessa área. Outro ponto que é muito importante, obviamente, é usar a melhor ciência possível, né, porque essa área não é diferente de outra, fazer novos medicamentos é difícil, é custoso, cheio de risco, é talvez uma das iniciativas mais complexas da humanidade, de fato, você desenvolver tratamentos, né? Então, poucas pessoas fazem isso, poucas organizações fazem isso no mundo, de fato, levando a pesquisa que está concentrada na universidade até o paciente, né? Então, é preciso usar novas tecnologias, pensar em validar modelos experimentais, colaborar do ponto de vista de compartilhamento de informação, assim como foi feito dentro do Moonshot, por exemplo, para elevar essa qualidade dos dados, desafiar a robustez deles o tempo todo, para promover essa translação do conhecimento aí. E acho que outros dois pontos importantes que eu queria trazer nessa linha é, obviamente, o financiamento é muito importante. Então, é isso. A gente sabe que hoje o principal financiamento para pesquisa e desenvolvimento em doenças tropicais negligenciadas ao redor do mundo ainda é público e concentrado. O que não é público, concentrado em poucas organizações, fundações privadas que financiam essa pesquisa, com uma contribuição crescente, mas ainda um pouco insípida, da área privada. Então, a gente precisa pensar em diversificar as fontes de financiamento para essa área de pesquisa. Se a gente... Eu acho que o investimento total em doenças tropicais negligenciadas no mundo, e isso inclui HIV, malária e tuberculose, que concentra aí mais de um terço de tudo, está por volta de 4 bilhões de dólares. Isso é nada comparado com o que é o mar de investimento em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico no mundo. Então, assim, realmente tem muito espaço para crescer e tem muita necessidade não atendida nesse aspecto. Financiamento longo, estável, diverso, para esses projetos é muito importante. E, para finalizar, acho que é importante pensar durante todas as etapas de desenvolvimento, seja lá na pesquisa mais básica, seja durante o desenvolvimento clínico, seja na etapa já de registro e produção, onde a gente já está negociando os licenciamentos, os acordos de produção com as indústrias, sempre se pensar na sustentabilidade do projeto. Isso precisa fazer sentido para todo mundo, né? Então, assim, a indústria não vai produzir um medicamento se ela vai estar tomando prejuízo disso. O financiador público, ele pode pensar em atrelar o financiamento público a cláusulas relacionadas ao acesso, por exemplo. Ah, eu só vou te dar dinheiro para você fazer esse projeto se você lá na frente se comprometer a entregar ele para os pacientes num preço acessível. Então, assim, pensar em todas as etapas na acessibilidade do produto e na sustentabilidade do projeto. Acho que isso é muito relevante para a gente não investir o pouco dinheiro que já tem em projetos que vão acabar dando na água. Já tem muita dificuldade intrínseca da ciência. Acho que a gente não deveria perder isso para a organização, né? Então, fazer, de fato, a melhor ciência para aqueles que mais precisam.
Acho que até para a gente terminar aqui, Jadel, primeiro te agradecer aí pelas explicações, e ficou só uma curiosidade nesse assunto de doenças negligenciadas. Claro, né, a COVID veio como uma emergência sanitária, mas hoje, dentro do desenvolvimento no âmbito das negligenciadas, qual é a forma de que vocês priorizam para esses desenvolvimentos? É o recurso, é a necessidade médica, é o pedido, né, que vem dos governos? Uhum. Como é que isso é feito? Até para a gente encerrar aqui com essa ideia, né, desse panorama de desenvolvimento para essa área.
Legal, acho que é uma pergunta bem, bem interessante. A gente acaba recebendo muito isso. Por ser uma área de muita demanda, quando a gente acaba se aproximando, às vezes, de grupos de pesquisa ou outros pacientes, né? A gente conta um pouco do case da DNDI, do impacto que a organização já conseguiu trazer aplicando esse modelo. A DNDI desenvolveu 13 novos tratamentos em 20 anos. É uma organização relativamente pequena e mostrou que é, sim, possível fazer um modelo inovador. Uhum. E muita gente pergunta, pô, por que vocês não trabalham na doença X ou Y, né? Como vocês tomam essa decisão de incluir ou não uma doença no portfólio, né? Acho que são... O principal, o grande norte, é justamente as necessidades não atendidas dos pacientes, né? Então, assim, se tem um grupo relevante de pacientes que é afetado por essa doença e tem muito pouca intensidade de P&D naquela área e, de fato, tem uma demanda por novos medicamentos, que é a área onde a P&D trabalha, outras organizações fazem diagnóstico, então, assim, tem espaço para todo mundo. A D&D em si, a gente faz tratamento, né? Então... é muito baseado nisso. Tem necessidade de um novo tratamento? Tem uma questão epidemiológica aí nesse impacto de saúde pública relevante? Tem minimamente algum conhecimento relacionado aí a aquele agente infeccioso? Tem modelos para fazer pesquisa in vitro, em vivo? Tem uma capacidade clínica mínima? E aí sim a DND toma uma decisão de entrar, encontrar os parceiros ao redor do mundo, que sejam aqueles parceiros indicados para fazer isso, que tenham essa visão de acessibilidade, e daí entra, né, nessa área aí, busca financiamento e por aí vai. Mas, obviamente, tem muitas questões que são muito mais oportunísticas, né? Por exemplo, hoje aqui, falando do Brasil de novo, né, tem um projeto bem ambicioso do governo federal de tentar eliminar algumas dessas doenças, controlar outras. Então, a DNV tem se aproximado para tentar contribuir com a nossa visão, com a nossa capacidade, junto com o nosso time de cientistas que tem no Brasil, que é bem relevante, para a gente se organizar e trabalhar junto aí para tentar atacar esse problema de uma forma bem, bem colaborativa e aberta, que é justamente o tópico desse episódio.
Obrigada, Jadel. Foi um prazer receber você aqui no podcast para ouvir sobre as duas iniciativas, né? Uma grande novidade, talvez muita gente não conheça. Então, obrigada por dividir com a gente todo esse conhecimento e experiência.
Foi ótimo.
Eu que agradeço.
Obrigada.
Obrigado a vocês.
Esse foi mais um episódio do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site, mittechreview.com.br, que temos artigos que são publicados semanalmente. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.